280 mil reais atribuída pela Polícia Federal ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para custear um show da dupla sertaneja Taeme Thiago. A apresentação foi realizada na festa de peão de boiadeiro de Guaimbê, município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Quase 70% dos entrevistados em uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas afirmaram que conseguiram pagar as contas essenciais nos últimos 3 meses com a renda que ganharam no período. O número subiu 2,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado. As pessoas disseram que a alimentação, as contas de serviços públicos e o aluguel ou financiamento da moradia foram as despesas que mais impactaram o orçamento da família. Autoridades do Irã afirmaram que o país foi alvo de 3 novos ataques norte-americanos. A ação ocorreu depois de ações militares de Teerã no entorno do Golfo. A República Islâmica atingiu petroleiros dos Emirados Árabes Unidos em águas de Omã. No horário de Brasília, 3:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3:03, segunda hora do Estúdio CBN, dessa terça-feira, 14 de julho de 2026. Você não vai acreditar, mas hoje tem Estúdio CBN até as 5 da tarde, menino. Você acredita? Você acredita, menino?
Acredito, tô aqui.
Isso significa que teremos sala de música.
Sim, e terça-feira a gente tem Gosto Sim. Hoje, versão música para fazer o esquenta.
Contei uma história para os ouvintes na abertura, que eu sou um pouco viciada no Prince.
Você teve alguma influência? Tem algum amigo seu que é fã do Prince?
Não, eu tava tendo essa conversa e falei, bom, o João Marcelo fala do Prince todo dia. Mas eu mandei pra ele uma música desse disco de 20... Foi remasterizado, na verdade, em 23, mas é um disco dos anos... Acho que... Não, vou falar bobagem. É 80. Não lembro. Mas tem uma outra música nesse disco chamada Thunder, que é muito boa. Essa aí é tá. Cream.
Tá, então é essa pra esquentar. É o esquenta.
É, né? Estamos ali, tá. O quê? Tomando uma cerveja sem álcool, comendo uma mini coxinha, não sei. 91, é de tá. 91 esse disco. Boa, Dani. Olha, que beleza. Vai.
Então vamos lá, pensa, qual é a música, sua música predileta para fazer o esquenta? Aí se você tiver uma história, pensa. E aí você escreve para fernando.andrade@cbn.com.br ou então manda para o WhatsApp a história e a música no 11 999 11 9981. O João traz uma música e depois a gente coloca as músicas dos ouvintes na sequência. Bate um papo, faz um esquenta. Porque hoje é o quê? Terça?
É o esquenta para o jogo pra casa. De amanhã. Aquelas... Então esquenta pro jogo de amanhã.
É isso.
Ou pro jogo de hoje também. Tem bastante gente que vai acompanhar, não vai acompanhar aqui, mas vai acompanhar a primeira semifinal entre Espanha e França, que começa às 16h. No caso, a gente vai fazer o esquenta no meio do jogo mesmo. Tudo bem, eu não me incomodo.
Tô esperando.
No fim das contas.
Lá, 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 lá.
Ana Leone, Natália Largue, boa tarde.
Olá, olá, boa tarde,
pessoal, boa tarde.
Bom, reta final de Copa do Mundo, semifinais. A gente tem falado muito sobre o número de apostas crescente durante essa Copa do Mundo. O número de viciados em jogos não para de aumentar. E tem novas regras para publicidade de casas de apostas esportivas que entram em vigor essa semana. Ana e Natália vão falar um pouco sobre elas. Vamos começar pelas regras. Que regras são essas?
Então, Tati, como você falou, né? Essa época aumenta muito o interesse pelos jogos, né? As pessoas acompanham ali a Copa do Mundo, até pessoas que não se interessam muito por futebol estão acompanhando a Copa do Mundo, e cresce também a presença das bets nas campanhas publicitárias, né? Não só nos jogos, mas também nas redes sociais, as transmissões esportivas quase sempre têm esse tipo de propaganda. E esse movimento acontece em meio a uma mudança importante na regulamentação da comunicação dessas plataformas, né? Porque o governo federal anunciou novas regras para a publicidade das apostas esportivas que entram em vigor já em 17 de julho, né? 2 dias antes da final da Copa, que vai ser no dia 19. E aí, entre as medidas, o que a gente vê? Tem a obrigatoriedade de determinadas mensagens de alerta, como, por exemplo, apostar faz você perder dinheiro, apostas podem causar dependência, apostar não é investimento, que a gente batia muito na tecla quando as apostas começaram a pipocar aqui no Brasil e ganhar popularidade, né? E, além disso, as novas regras estabelecem também alguns limites para a forma como as apostas podem ser promovidas por pessoas que têm influência sobre o público. Por quê? Recentemente surgiu uma discussão ali a respeito de narradores, comentaristas esportivos, influenciadores que estavam fazendo chamadas ou incentivos diretos ali para que as pessoas apostassem, né? Como, por exemplo, sugerir palpite, estimular a participação, associar uma aposta ali a uma vantagem financeira, né? Então vai ter limite em relação a isso. O que é a ideia? É evitar que essas figuras que têm ali um poder de influência forte transformem a aposta numa coisa parecida com uma recomendação pessoal, né? Ou uma oportunidade de ganho. Olha, gente, a odd aqui tá boa, porque o jogo tá assim. Então, isso realmente vai ser limitado. E aí ficam proibidas também práticas como a divulgação do histórico de premiações de apostadores, como uma estratégia, né, para estimular novos usuários. Porque quando você mostra ali uma pessoa que ganhou muito e tudo mais, pode sugerir, né, criar uma percepção de que os ganhos muito grandes são frequentes ou que são facilmente alcançáveis, coisas que não são. Esse movimento acontece depois de um crescimento expressivo das bets no Brasil, né? Hoje o país é o quinto maior mercado de apostas do mundo. Ele movimenta cerca de 22 bilhões de reais. Foi isso que movimentou pelo menos no ano passado, e esse ano, ano de Copa, a gente pode ver um número ainda maior. E aí esse fenômeno ficou conhecido, né, mais evidente ainda nessa Copa, porque a gente teve aquela brincadeira da seleção das bets. Porque cerca de um terço dos jogadores convocados pela seleção brasileira, ou seja, 9 dos 26, tinham contratos individuais milionários com essas plataformas. Sem contar, assim, a quantidade de jogadores que atuam em clubes que são patrocinados por empresas de aposta, né? A forte presença também das bets no ambiente esportivo tem realmente ajudado a aproximar a aposta do cotidiano dos torcedores, né? A gente vê isso em muitos lugares e por meio de muitas pessoas. E é justamente essa proximidade com o universo esportivo que gera essa preocupação, né? A possibilidade da aposta ser percebida não só como entretenimento, mas realmente como uma oportunidade de ganho financeiro. Porque, apesar de envolver dinheiro, a aposta não funciona como um investimento, né? Ela depende de um resultado incerto e, em geral, leva à perda do valor integral apostado. Então, a gente precisa sempre ter essa mensagem muito clara.
Agora, Ana, como fazer, o que fazer para se proteger quando se percebe que a coisa fugiu do controle e precisa de ajuda?
Fernando, o pior é que às vezes é difícil entender onde você ultrapassou o limite. Isso acontece com qualquer tipo de vício, né? Porque é difícil você ter evidências de que aquilo perdeu o controle. Então, acho que o principal alerta que a gente tem que fazer, e que acho que o que a Nath trouxe aqui está caminhando no sentido de trazer um pouco mais de evidências para isso, é entender que essas apostas não são investimentos. Investimentos têm coisas, têm objetivos, têm definição e avaliação de riscos, têm uma estratégia por trás, mas é assustador ainda, né, não saber qual é esse limite, Porque um quinto dos brasileiros que apostam em bets, ou seja, a gente está falando de 20%, acredita que está fazendo um investimento. Então, diferente de outros vícios em que você sente efeitos diretos na sua saúde física, aqui a gente está falando de algo que pode afetar a saúde mental. E às vezes, quando você tem algum problema de saúde mental, é difícil de você criar um diagnóstico, você perceber que você ultrapassou essa linha. E esses jogadores são, na maioria, homens, que têm, em média, aí 35 anos, e a maior parte tem aí uma renda familiar superior a R$5.000. Então, quando a gente olha esses números, essas estatísticas, a gente vê que já tem gente perdendo o controle. Então, muitas pessoas, né, estão olhando aí a aposta como uma atividade que é baseada em incerteza, como um meio de melhorar a vida financeira delas. Então, mesmo quando existe aí conhecimento sobre esporte, as pessoas entendem um pouco daquela modalidade, o resultado, né, de uma partida depende de diversos fatores, mas a gente tem aquela sensação de que a gente, né, que a nossa fezinha vai dar certo. Ainda assim, a gente está falando de algo que pode ser muito perigoso, porque isso está inserido dentro de uma atmosfera de diversão em que a gente não consegue estabelecer, esses limites são muito borrados, né? E o problema aparece, Fernando, quando a pessoa trata a aposta como uma alternativa, não só de se divertir, mas de aumentar a renda, pagar as contas, de alcançar algum objetivo financeiro. Então, a gente está, no fim, aí competindo com algo que é muito divertido, né? Em que se demora para a gente entender onde começa o problema, e as pessoas estão usando o seu dinheiro mais importante, seja ele da comida do dia a dia, da reserva de emergência, de outros investimentos que poderiam ser feitos. E aqui, quando a gente está falando desse evento que mobiliza o mundo inteiro, a gente está falando de fatores emocionais que podem influenciar ainda mais as nossas decisões financeiras e o envolvimento das pessoas com esse tipo de atividade, né? E aí, financeiramente, acaba sendo um problema. Então, quais são os principais sinais de alerta aqui, né? Quando a gente começa a usar o dinheiro que é destinado para coisas essenciais, para apostar, quando a gente começa a aumentar os valores apostados para tentar recuperar as perdas anteriores, isso tem uma coisa, né, que é aquela a falácia dos custos irrecuperáveis. Então, a gente tenta recuperar um custo que já está perdido, colocando mais recurso. A gente acaba recorrendo a outras fontes de dinheiro, como crédito, empréstimos, para continuar apostando, e a gente deixa de cumprir obrigações financeiras por causa dos gastos em aposta. Então, tem uma coisa importante que eu fiquei sabendo esses dias e eu trago aqui para vocês, até porque eu estou sendo inundada pelo meu algoritmo, acho que está viciado aí, me trazendo muitas histórias tristes de pessoas que têm encarado o problema. Está assim, assustador.
Tá, porque os números estão assustadores, né, Ana? É uma amostra da vida real aquilo lá.
Exatamente. Então, para quem não sabe, né, a gente está falando de um vício, que esse vício se chama ludopatia. É muito sério, e o governo, percebendo isso, né, que a coisa está fugindo do controle já há bastante tempo, o governo disponibilizou uma plataforma de autoexclusão para bloquear o acesso a sites de apostas que são autorizados. A gente está falando de um universo, né, de sites que são autorizados, mas já é uma ferramenta de autocontrole ou de mesmo da gente ter esse controle externo que a gente não está conseguindo sozinho. Então, como é que funciona essa plataforma, Tati, Fernando? Permite que o cidadão restrinja o acesso às casas de apostas que são autorizadas, né, a operar no Brasil, para prevenir que haja mais danos financeiros e danos à saúde. Para isso, a gente acessa o cadastro do gov.com, tem que ter uma conta prata ou ouro, e escolhe o prazo dessa autoexclusão do CPF a essas plataformas, que pode ser determinado ou indeterminado, e aceita lá os termos do sistema. Então, se você perceber que as apostas estão causando um problema, até se recomenda buscar ajuda nas unidades básicas de saúde e ou alguma ajuda profissional. E esse mecanismo que está sendo criado, que foi criado, né, de proteção, é interessante, que eu fui lá pesquisar um pouco, e é o seguinte: se você entra lá e coloca lá o prazo determinado para sua autoexclusão, você só pode revogar essa decisão depois do término. Então, se você colocou 3 anos, só depois de 3 anos você pode mudar. E se você coloca por prazo indeterminado, só após 12 meses. Então, é uma ferramenta importante, eu sugiro aí, a gente até mandou aí para a produção colocar o link para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre isso, porque pode ser uma ajuda importante. Então, se você sabe alguém que está com problema com jogos, mande isso para as pessoas, né? Faça isso com aquelas pessoas que você ama, entra lá e faça essa restrição de acesso, que pode ser alguma coisa importante para quem já perdeu o controle, Fernando.
Perfeito, obrigado, Ana.
Ana, Nath, obrigada, um beijo para cada uma, até quinta-feira.
Até quinta, um beijo.
Beijo.
No fim das contas, terças e quintas-feiras, aqui no nosso estúdio, CBN falando do nosso dinheiro.
Estúdio CBN. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Começam nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre de 2026. O programa financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação, o MEC. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital. Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Os interessados têm até o dia 17 para se inscrever pela internet no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido contemplados anteriormente com o financiamento estudantil. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Uma nova instrução, publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Marina Dantas para a CBN.
Estúdio CBN.
Três e vinte, a Karen Lemos tem atualizações do cenário internacional para a gente. Fala, Karen.
Isso, Tati. O presidente Donald Trump afirmou há pouco que abandonou aquele plano de cobrar pedágio sobre cargas que transitam pelo Estreito de Hormuz após diversos países do Golfo Pérsico o aconselharem contra essa medida. Em contrapartida, essas nações oferecem aí fundos de investimento nos Estados Unidos ainda de acordo com o republicano. Essas declarações de Trump foram dadas durante a visita do primeiro-ministro do Iraque nesta terça-feira na Casa Branca, em Washington. E aí, na ocasião, ele foi questionado por jornalistas sobre essa mudança de decisão.
Eu coloquei essa ideia ontem, pensei que era boa, mas fui chamado por diferentes parceiros, pessoas que nós conhecemos e amamos. Eles são parceiros muito fortes. E eles disseram que gostariam de fazer isso de uma maneira diferente. Gostariam de investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares. E investir nos Estados Unidos ao invés de cobrar uma taxa. E eu gosto disso, na verdade, porque eu não acho que ninguém deveria pagar uma taxa no Estreito de Hormuz.
Bom, nessa fala, Trump também voltou a insistir que os Estados Unidos não precisam de petróleo e, por isso, não precisam de um acesso ao Estreito de Hormuz, rota marítima, né, que a gente lembra aqui, por onde passa 20% do combustível fóssil mundial. Só que, apesar disso, a gente tem visto aí o impacto que o conflito no Oriente Médio tem tido nos preços do petróleo, não só mundialmente, mas também no mercado norte-americano. Mais cedo, numa publicação na rede social, Trump ressaltou que a passagem do Estreito de Hormuz está aberta a todos os navios, exceto embarcações iranianas ou de países aliados ao regime iraniano. Segundo o americano, esse bloqueio será total para embarcações que entram, saiam de portos iranianos e também que transportem cargas ligadas ao Irã. A interdição, a gente lembra aqui, né, está prevista para começar daqui a pouco, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. A Organização Marítima Internacional lembrou que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, impedir ou dificultar passagem de embarcações em águas internacionais. Última informação aqui, ainda nessa conversa aí com jornalistas na Casa Branca, né? Trump afirmou também que o pacote de sanções contra a Rússia poderá, em breve, ser aplicado também para incluir o Irã e o Hezbollah, né, o grupo extremista que atua principalmente no Líbano e que tem relação aí com esse conflito no Oriente Médio. Tati.
Obrigada, Karen Lemos.
Em São Paulo, também Nadédia Calado tem mais informações sobre a onda de calor que atinge a Europa. Oi, Nadédia, boa tarde.
Oi, Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos. Já é a terceira onda de calor nesse verão europeu, que agora colocou países como a Itália, a Espanha e o Reino Unido em alerta, com previsão de temperaturas altíssimas. Na Sardenha, ilha no sul da Itália, a previsão é de que os termômetros cheguem a 45 graus amanhã. 7 outras cidades italianas estão em alerta máximo para calor excepcional a partir de amanhã. Florença, Perugia, Bolonha, Brescia, Frosinone, Roma e Turim, segundo a agência ANSA. De acordo com a previsão do portal de meteorologia ilmeteo.it, essas condições são causadas por um anticiclone africano e vão continuar até o fim de semana, quando há previsão de chuvas torrenciais e ainda assim as temperaturas devem chegar aos 34 graus. Na Espanha, a Agência Estatal de Meteorologia ativou o alerta máximo, que indica perigo extraordinário para amanhã em duas regiões, Zaragoza e Valência. As máximas previstas lá são de 42 graus e também há alertas laranja e amarelo para boa parte do leste e sul do país. O Reino Unido também enfrenta sua terceira onda de calor extremo do ano, que já dura cerca de uma semana, com temperaturas superando 30 graus e alertas para quase toda a Inglaterra e o País de Gales, de acordo com a Sky News. Tanto no Reino Unido quanto na Espanha, as condições têm causado uma série de incêndios florestais. A onda de calor anterior, na segunda quinzena de junho, provocou mais de 10 mil mortes em excesso durante o período, das quais mais de 9 mil foram de pessoas com 65 anos ou mais. Esses dados foram divulgados nesta segunda pela Euromomo, rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde. Cientistas atribuem todo esse cenário às mudanças climáticas, Fernando.
Perfeito, obrigado. Nadédia Calado com informações em São Paulo.
Estúdio CBN. Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente.
às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Uma nova instrução, publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Marina Dantas para a CBN.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Estúdio CBN.
Daqui a pouquinho tem as informações do repórter CBN. Antes eu vou com uma informação que está aqui no G1. Não, antes da informação que está aqui no G1, agora sim tem informação em Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve colocar em votação hoje ainda a MP do frete. O governo e o senador fecharam um acordo para incluir a matéria como extra pauta em plenário. Lembrando que essa proposta define um piso do frete para o transporte de cargas. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, também agradeceu ao Columbre nas redes sociais e afirmou o seguinte: agradeço ao presidente por conduzir e pautar uma medida tão fundamental para os trabalhadores que transportam diariamente as riquezas do Brasil. Essa negociação prevê alterações do texto por meio de emendas de redação para tentar evitar que a matéria volte para a Câmara dos Deputados. Além disso, a expectativa é que o presidente vete o trecho da MP, prevendo a anistia de multas aplicadas aos caminhoneiros pelos bloqueios do final do ano de 2022. O texto que veio da matéria também prevê o estabelecimento de um piso de R$ 5 mil, mas o líder do governo, Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, sinalizou que este ponto pode ser retirado da matéria durante a discussão em plenário. Lembrando que os caminhoneiros tinham ameaçado iniciar uma greve justamente para pressionar pela votação da MP, lembrando que ela perde a sua validade na próxima quinta-feira. Tati.
Obrigada, Samantha Klein, em Brasília. 3:31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, destacou a necessidade de uma resposta coordenada do Estado contra o crime organizado, focando no uso de apostas eletrônicas ilegais para lavagem de dinheiro. Ele chamou a atenção para a importância de uma justiça articulada em rede e a cooperação entre órgãos como Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ministro também ressaltou a proteção dos magistrados ameaçados, garantindo a independência do judiciário. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, condenou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de proibir as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele considerou a ação uma perseguição política. Zema também se referiu às cartas de Lula enquanto estava preso e acusou a corte de ser mais política do que jurídica. A declaração foi dada à CBN Santos. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida valerá por 180 dias e poderá ser estendida pelo mesmo período. O Conselho atribui a decisão à instabilidade no mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. A empresa de fertilizantes Mosaic anunciou que vai reduzir a produção em fábricas brasileiras por causa da falta de enxofre. A substância é matéria-prima essencial em adubos usados no plantio de soja, milho, trigo, café, arroz, hortaliças e frutas. A medida é consequência da redução da oferta global e da alta dos preços do enxofre. No horário de Brasília, 3:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Três horas 34 minutos. Um relatório da Transparência Brasil, divulgado ontem, revela que a Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem transparência. O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas. Isso reproduz a lógica do orçamento secreto, veja você, que foi extinto justamente por isso. As chamadas emendas de liderança, que em tese são assinadas só por líderes partidários, foram distribuídas por muitos estados. A maior parte dos recursos saiu da Comissão de Saúde, que é controlada pelo PL, o Partido Liberal. Segundo a Transparência Brasil, a falta de rastreabilidade impediu a identificação de quem recebeu esse dinheiro. E eu estou falando de R$821 milhões. Hoje, teve manifestação em ofício do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, cobrando a Câmara sobre medidas que permitam rastrear esse dinheiro, como já tinha sido determinado pelo próprio STF. Estou fazendo essa introdução enorme para te ambientar no assunto que a gente vai tratar a partir de agora com o professor do INSPER, cientista político, Carlos Melo. Professor, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando, os nossos ouvintes.
Boa tarde, bem-vindo.
Quanto tempo? Quanto tempo mesmo. A gente falava aqui na abertura, estávamos com saudades de ouvir as suas explicações, então vou abusar do seu conhecimento logo de cara, professor Carlos Melo.
É, mas tem um detalhe. A Maria Cristina fará muita falta, apesar de qualquer coisa. Ela não sim, pode tirar férias, tá? Sim.
É, a gente acha isso também.
Manda
um
recado para ela.
É consolidação das leis do trabalho que chama, viu, professor Carlos Melo?
Eu tô com um problema aqui, tô com síndrome de abstinência.
Ela volta dia 20.
Ela volta segunda-feira já. E a Maria Cristina, todos os dias aqui no Tudo é Política, nos ajuda a elucidar o cenário político que nem sempre é tão claro, né? É, e por isso começo te fazendo uma pergunta bastante didática, professor, para que o senhor nos explique o que são as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão e dentro das emendas de comissão ainda tem a emenda de líder. É o puxadinho da emenda. Como é que cada uma delas funciona?
Pois é, isso é um rolo, Tati, porque, veja, a princípio, por definição, o orçamento é executado pelo poder executivo. Né? Os parlamentares, com um argumento razoável de que às vezes é necessário suprir uma ou outra necessidade, porque uma política pública nacional pode não chegar num determinado município, vinham reivindicando, né, a possibilidade de fazer emendas há anos. E, de fato, essas emendas eram feitas. Né? Só que dependia do executivo a liberação. Era um orçamento que tinha uma certa discricionalidade do executivo, porque, afinal de contas, é quem executa o orçamento e precisa pensar em políticas nacionais. Bom, aos poucos, o executivo foi se enfraquecendo. Eu diria para você, do segundo governo Dilma, do impeachment para cá, ele foi se enfraquecendo, e essas emendas foram assumindo outro sentido. Foram assumindo, por exemplo, a obrigatoriedade de que o executivo libere, e libere com presteza. Né? Então, você tem as emendas individuais, que é cada parlamentar vai lá e faz a sua emenda, etc., tal, e apresenta, e vai lá no prefeito, e coloca o nome dele, vai para a inauguração e tal. Né? Bom, se não bastasse isso, tem a bancada. Então, o Estado, né, a bancada, se reúne e define para onde vão esse ou aquele recurso. Né? Só que, além disso, tem as comissões, né? A Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, enfim, que também veja, todo mundo pega o seu cadinho, né? Que também vai definir, não, olha, essa tal lugar precisa de ciência e tecnologia, tal lugar precisa de saúde. Né? E aí vem o relator, que é indicado, né, pelo presidente da casa, às vezes é da Câmara, às vezes é do Senado, né, que acaba relatando a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que é mandada pelo presidente da República, para o Congresso, afirmando qual será o orçamento do ano que virá, o ano seguinte, né, para que o legislativo aprove esse orçamento. Né? Ele pode aprovar isso, pode aprovar aquilo, pode negar isso, pode negar aquilo, só que veja, ele pega esse cadinho para ele também e vai definir como ele bem entender pelos seus critérios que nunca ficam claros. Né? Há um problema. Primeiro, atravessa as políticas públicas nacionais. Segundo, os critérios acabam, às vezes, sendo ou redundantes.
Ou já, ocultos.
Ou ocultos, porque aí, antes do oculto, acabam sendo desnecessários. Vamos lá. Imagina um município que a população está envelhecendo. Eu vou investir em educação básica? Talvez eu tenha que investir em saúde. Né? Não pode depender do interesse político do candidato da região. Tem que depender da necessidade do município, efetivamente, mas também de uma política nacional que vai saber melhor onde alocar. Por que no município A e não porque no município B, seu vizinho, né, que talvez reúna condições melhores para aquele gasto? E, por fim, sim, como esse dinheiro está sendo gasto? Às vezes você tem a emenda e você não tem o nome da pessoa que destinou. Né? Você, o critério de transparência, né, o critério de respeito à coisa pública, ele fica fragilizado nesse processo todo. Né? E o pior, isso retira desses deputados que acabam agindo só com essa lógica a dimensão nacional. Você perde o tribuno que sobe a tribuna da Câmara, do Senado, que faz aquele discurso pensando nos grandes problemas do país, reduzindo eles a uma espécie de vereadores federais, né, preocupados só com o seu município, porque ali eles vão reunir votos. E eu só estou falando agora, por enquanto, só estamos discutindo questões que são legais.
Sim, sim, né? Importante.
Não vamos nem por outro caminho. São legais. Mas ele perde a dimensão nacional. Por quê? Porque ali naquele município, ou naquele conjunto de municípios, ele vai fazer a política local dele. Né? Tem uma obra clássica da ciência política, né, escrita pelo Vitor Nunes Leal, chamado Coronelismo, Enxada e Voto, que foi feito lá nos anos 40, né, olhando para o Brasil de então. Hoje, se fosse atualizar, nós chamaríamos de coronelismo, emenda e voto.
Perfeito. Né?
Coronéis locais, né, despreocupados com o país, trabalhando de acordo com seus interesses e que, no limite, é sempre o interesse da reeleição.
Sim. Tá.
Bom, e nós chegamos ao ponto, professor, em que um presidente de um partido, vamos lembrar, sem mandato, no caso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e um ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi cassado em 2016, é pré-candidato agora por Minas Gerais, que tem utilizado ali as suas influências, uma rede praticamente clandestina, para indicar emendas, dinheiro público. Se a emenda se chama parlamentar, por que que um dirigente e um candidato estão indicando para onde vai o nosso dinheiro?
Essas são as oligarquias que você tem na vida partidária. Né? Veja, o sujeito é presidente do partido, ele, além de controlar todo o enorme orçamento do fundo partidário e do fundo eleitoral, que não é pouco dinheiro, ele também quer ter controle de um quinhão, né, de um pedaço das emendas, para aumentar o seu poder. Efetivamente. E estamos, eu quero tornar a dizer, né? Pode conter ironia ou não, não interessa. Estamos falando só do ponto de vista legal, porque é claro que sem transparência a gente não pode afirmar 100% que isso foi gasto mesmo, com essas contradições todas, dentro do interesse público, porque também não fica claro isso. É. Né? E é legítimo a gente acreditar que isso possa não acontecer, primeiro pela história do Brasil, pelo patrimonialismo que infelizmente faz parte da nossa cultura, e também pelas notícias que aparecem aqui e acolá. Mas indo para a sua questão, Fernando, o cara é presidente do partido. Olha, ele pode atuar dentro da bancada, ele pode conversar com um parlamentar, ele pode influenciar. O que ele não pode é ele fazer isso diretamente, porque não é o papel dele.
É. Isso é desvio de finalidade? Desvio de função, professor?
Sim, porque a emenda é parlamentar. A emenda não é partidária. A emenda é parlamentar. A emenda não é decidida na comissão executiva de um partido.
Sim.
A emenda é o direito do parlamentar. Claro que o presidente do partido pode ter influência. E tem, né? Isso para falar do presidente do partido. Agora, quando você tem um sujeito que nem parlamentar é, nem
foi cassado, ele teve um mandato cassado,
que continua tendo esse tipo de poder, bom, chegamos no... Veja, o caso, dando nome aos bois, o caso de Valdemar da Costa Neto,
presidente
é um
do PL.
Isso, é um absurdo. O caso de Eduardo Cunha é o absurdo do absurdo.
Cassado em 2016, mandato cassado em 2016, e agora quer ser candidato à Câmara, quer voltar por Minas Gerais.
E não fosse cassado, também não seria correto, porque afinal de contas, o que que diferencia Eduardo Cunha do cidadão João da Silva? nada. Por que, que Eduardo Cunha pode e o cidadão João da Silva não pode? Porque ele teve um dia influência no pagamento e tem ali os seus favores.
Ainda né, tem, pelo jeito, né, professor?
Acolher? É, ainda tem. Então, veja, isso opera ao lado, né, por fora do sistema político legal, do sistema parlamentar legal. Isso daí acaba não tendo clareza necessária da coisa pública. E um detalhe, fragiliza enormemente o executivo. Né? Porque na nossa cultura, nós vamos cobrar de quem?
Sim.
Certo ou errado? Vamos cobrar do presidente da República. O presidente pode se chamar João, Jair, Luiz, Fernando, não interessa. Né? Nós vamos cobrar do presidente da República. Acontece que o presidente da República hoje tem um orçamento minguado. Uhum. Né? O presidente da República, que antes tinha bem ou mal condição de conduzir uma agenda, né? Porque ele, claro, ele trabalhava com barganha.
Investimento, né, em política pública, que é a função do executivo, não é isso?
E no convencimento do parlamento para aprovar este ou aquele projeto, tinha uma barganha que é normal, dentro de um determinado limite, de certa medida, você barganhar, olha, eu quero que o seu voto para essa política que é muito importante para o governo e tal, e o sujeito fala assim, ó, tudo bem, você quer o meu voto, mas eu quero uma emenda que resolva o problema da cidade tal, que é a minha base eleitoral e que tem um problema muito claro. Essa negociação é legítima. Se você não perder a mão dessa negociação. Porque,
e
claro,
nem o objetivo dela, né, professor Carlos Melo, que é o benefício à população, né? A gente esquece disso.
Pois é. E tem um problema, Tati, que é o seguinte. Como que o cidadão que quer se candidatar a um cargo na Câmara dos Deputados, por exemplo, né, isso está acontecendo em algumas assembleias, em algumas câmaras de vereadores também, como que ele pode competir em igualdade de condições se o outro, além de um gabinete cheio de pessoas, ele ainda tem esses recursos todos para dispor da forma como ele quer? Isso acaba com a isonomia. E, é claro, você vai ter um grande problema de renovação do sistema político. Ele vai ficar viciado e ele vai se perpetuando dentro dessa coisa ruim, né? Dessa mesmice absolutamente negativa. Né?
É muito desanimador, né? Te ouvir falar sobre a realidade. Quando eu te pergunto se não é um desvio de função, eu estava falando exatamente da legalização das emendas. Porque, veja, o Brasil... O senhor já passou por isso nessa nossa conversa agora, mas o Brasil é o único país do mundo em que grande parte do orçamento não é executada pelo executivo. Mesmo tendo um sistema chamado presidencialismo, o dinheiro fica na mão dos parlamentares, não é nem do parlamento, mas dos parlamentares. Então, quer dizer, o eleitor vota num candidato para que ele execute o que é necessário, mas a distorção é tão grande, ainda que seja legal, que a chave do cofre fica com um outro poder, com o legislativo, que tem como atribuição fiscalizar o que o executivo deveria estar fazendo, inclusive com esse dinheiro. O que é que isso tem causado no nosso sistema político, professor, e como é que isso poderia ser revertido?
Primeiro, você tem uma... É bom que o parlamento tenha autonomia, claro que é claro. Bom que tenha autonomia. É bom que o parlamento possa dizer não ao presidente quando achar correto, claro que é. Mas isso tem que ser baseado em princípios políticos, republicanos e pensando no bem da sociedade. Não porque o sujeito, individualmente, ele fala assim, estou garantido, eu tenho emendas, no caso do partido, perdão, eu tenho fundo partidário, eu tenho fundo eleitoral, no caso do partido, né, e tenho emendas. Então, se o presidente quiser o meu voto, ele vai ter que me dar algo mais. Quer dizer, isso vai piorando o varejo da negociação. Não é? Você vai caindo numa situação de chantagem. Por exemplo, nós vimos o Senado não aprovando o nome de uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Não é? Isso inédito, não é? No século, no século, nesse e no outro. Só aconteceu no século XIX, no final do século XIX. Né? Ah, bom, é atribuição do presidente da República. Por que que não aprovaram? Porque não há competência jurídica, porque o nome não é libado? Não, aprovaram porque não quiseram aprovar. Pronto, acabou. Né? Porque o presidente não indicou outro nome que era do interesse, por exemplo, do presidente daquele poder. Quer dizer, você vai caminhando para uma situação que tem pressão, chantagem até, né? E você tira do presidente a autonomia de fazer políticas públicas. Ah, mas o Congresso acaba tendo esse poder. Sim, tem gente que diz o seguinte, é uma espécie de parlamentarismo? Claro que não. Claro que não. Porque o parlamento ele tem o bônus de executar essa parte do orçamento, mas não tem o ônus de ser cobrado para aquilo que não deu certo. Por exemplo, essas políticas públicas, independente de qualquer coisa, se são honestas ou não, elas têm que passar por uma avaliação depois de efetividade. Esse gasto foi bem gasto? Esse gasto atingiu os objetivos definidos para ele? Foi eficiente? Veja, os parlamentares também não querem essa cobrança. Os parlamentares não querem transparência e não querem ser cobrados. Bom, assim não dá, né, Tati?
Agora, para mudar isso, seria uma reforma política?
Bom, para mudar isso, você tem que mudar a mentalidade. Né? E mudar a mentalidade, você precisa de uma eleição que seja uma eleição que diga não a isso. Né? Muito difícil, porque... Abri só um parênteses, outro dia estava dando uma palestra, um sujeito falou assim para mim, professor, você é muito pessimista. Eu fiz 15 segundos de silêncio, né, para dizer para ele assim, você tem razão, mas eu tenho acertado, infelizmente. Né?
O pessimismo porque, vem de uma base de conhecimento da realidade, né?
Infelizmente tem ocorrido isso. Então, como mudar isso? Você precisa mudar o parlamento, você precisa ter outros parlamentares, você precisa ter outro conjunto que não esteja viciado nesse tipo de coisa. Mas quem elege é o eleitor, que está votando também dentro desse vício.
Mas também num sistema que, como o senhor já disse aqui, está viciado pela própria existência das emendas, né? O que dificulta a renovação.
A sociedade, às vezes, ela é vítima, mas às vezes ela é cúmplice.
Tá? Uhum,
tá. Entendeu? Porque é necessário também que... Tem gente, para não falar o brasileiro, mas né, uma quantidade muito grande de pessoas que adoram um clientelismozinho. Ah, fulano arrumou não sei o que para mim, eu vou votar nele. Né? Tudo bem, em algum momento você fala, ah, tem um certo pragmatismo, porque afinal de contas a política não dá nada pro cara. Tá? Mas não pode ser assim. Né? Porque você vai piorando a qualidade do sistema, de uma forma geral. Então, como que você rompe com isso? Primeiro, você é o voto, é o eleitor. E o eleitor é esse que você tem. Segundo, os partidos que de fato estejam interessados nessa mudança, e aí é difícil encontrá-los, né? Deveriam fazer campanhas voltadas para essa questão.
Uhum.
Né? Ao invés de dizer... Olha, vamos eleger fulano, ciclano ou beltrano? Só baixar aqui. Vamos eleger esta mentalidade. A gente precisaria rever o nosso sistema? Por exemplo, será que a gente tem que continuar fazendo uma votação uninominal? Vou votar no João. Será que não era melhor votar em ideias? Por exemplo, uma lista partidária? Ah, mas os partidos são dominados por oligarquias, os partidos têm donos. Bom, não vota naquele partido, vota no partido que não seja assim.
E tem? Não é? Existe?
Pois é, se não tem, funda a sociedade. Eu tenho discutido isso. Sem sociedade não dá.
Uhum.
Sem sociedade não dá. E aí... Todos nós temos a nossa responsabilidade. Os empresários, por exemplo, né, buscam os seus interesses. A universidade também passa ali pela sua crise. O jornalismo passa pela sua crise. Enfim, todos vivemos num mundo de crise e ninguém se dispõe a pegar aí para frente. Nós tivemos situações muito complicadas na história do Brasil, em que a sociedade se colocou em algum momento. Por exemplo, na década de 70, os empresários, né, de São Paulo criaram ali o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, né, para discutir aquela situação do ponto de vista republicano, e não só do ponto de vista dos seus interesses. Né? Olha, para não dizer que eu estou falando do outro, importantes professores universitários, né, se colocavam na disputa política. Nós tivemos gente de vários matizes, né, no Congresso Nacional. Né? Jornalistas se colocavam, né, à direita, à esquerda. Né? A universidade, por exemplo, se não fosse professores, a universidade também criava quadros que depois iam para a política. Vamos pegar aí a Escola de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, quantos nomes não forneceu? De onde veio Ulisses Guimarães, Tancredo Neves? De onde veio Afonso Arinos de Melo Franco? Enfim, né? Vieram daí. Agora, o mundo mudou terrivelmente, a gente está passando por uma crise de transição muito grande, não é só no Brasil que isso tem ocorrido, a sociedade se acostumou, talvez influenciada por uma frase terrível da Margaret Thatcher, que dizia nos anos 90 o seguinte: esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Isso foi uma tragédia. Por quê? Cada indivíduo voltou para o seu interesse próprio, e aí, se todo mundo buscar fazer o bem máximo para si mesmo, é possível construir um péssimo coletivo. E aí todos perdem. Me parece que isso aconteceu.
Tá bom. Professor, é sempre um prazer te ouvir, ainda que te chamem de pessimista, um pessimista com o pé no chão, né? Baseado em dados de realidade.
Olha, a vantagem do pessimista é que vale muito a pena estar errado.
É, isso é verdade. Eu me identifico um pouco com isso aí.
Ótimo. Se eu for pessimista e se eu errar, ganhamos todos, não tem isso. Problema com isso.
Muito bom. Carlos Melo, cientista político, professor do INSPER, nosso convidado hoje aqui no Estúdio CBN. Estávamos com saudades também, venha sempre ao Estúdio CBN, professor.
Vou sim, agora vocês estão, o estúdio de vocês, bacana, está perto da minha casa. Qualquer hora eu vou tomar um café com vocês.
Será bem-vindo. Venha. Muito obrigado.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Um abraço a todos.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.